Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 417. E aí, Bia Furu, tudo bem?
Tudo certo. Olá, Cinemáticas. Como vocês estão? Mais um filme que tem cachorro. Amo.
Ieda Marcondes, e aí, Ieda?
Ah! Tô caindo.
A Ieda caiu? Ah, a internet dela não. A Ieda caiu mesmo.
Amiga, assim...
Parabéns.
Por essas, todo meu amor por você é renovado toda semana.
Eu esperava isso do Alê Maron, mas jamais.
Você viu que começa, né?
Mas por isso
começa
que é bom, tô subvertendo expectativas.
É isso, começa a convivência, vai passando. E aí, Alê, tudo bem?
Tudo bom, tudo bem. Mas vamos falar de mais um filme muito bom. Olha isso.
Exatamente, essa semana dos filmes bons aqui no Cinemático. Nossa audiência pediu, a gente atende. Mentira, a gente ia fazer de qualquer maneira, mas...
Ah, mas olha...
Nossa audiência pediu.
Já deixa todo mundo feliz,
né? Isso aí. Vamos falar de Anatomia de uma Queda, que chegou agora no Brasil no dia 25 de janeiro. Tem estreia, já faz tempo. Outro filme, né? É uma coincidência aí dessa semana. Filmes bons e filmes lançados faz tempo lá fora, que aqui no Brasil tivemos que esperar pra chegar nos cinemas. Tá desde outubro. Filme na França antes, né? Provavelmente. Mas desde outubro nos States.
Exatamente.
Muito bem. Anatomia de uma Queda... dirigida pela Justine Triet. Hoje nós vamos gastar o francês aqui.
Hoje eu montei essa pauta só ouvindo depois no Google como é que se pronunciam algumas coisas. Hoje fica o meu beijo pra minha amiga Aline Zuvi, que é professora de francês, que pode fazer você falar muito melhor do que eu falo.
A Bia, ela é podcaster do Método. Ela só...
Eu faz fico apuração. Do personagem.
Isso, bota
ela escreveu a pauta comendo croissant, né?
Ah, é? Não. E assim, isso aconteceu de verdade, tá? Bastidores. Eu, enquanto estou fazendo a pauta durante a tarde, às vezes tem bastante coisa na minha cabeça. E aí eu fui abrir uma entrevista pra ler... E eu tô encucada que eu não tô entendendo a porra da entrevista. E aí, segundos depois, eu percebo que é óbvio que eu não estou entendendo, porque a entrevista está em francês. Então, 29 de janeiro de 2024. É isso.
Muito bem. Então, bora lá. Mas antes...
Mas antes...
Olha só. Siga @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram. Você pode deixar comentários lá pra gente. E também deixe comentários no Spotify. Tem caixinha de comentários. Você pode escrever, opinar, né? Dar os seus 2 centavos sobre o filme que a gente tá discutindo aqui. E dar 5 estrelinhas pra gente também, né? Não se esqueça de dar 5. Não seja como nós, que economizamos na estrela.
Não economize, é de graça.
Muito bem. Então é isso. Vamos pra pauta?
Uai, vamos pra
pauta.
Pauta.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
I need you to be precise. Tell me everything.
Yes.
I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open.
The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death. Because you were the only person there. And of course, you're his wife.
Stop. I did not kill him.
That's not the point.
Bia, traga Opa. Agora toda a sua interpretação.
É, bom, Marigô. É, não, eu não vou nem continuar, porque é muita humilhação,
tá bom,
né?
Tá, bom.
Tá ótimo, né? O pessoal já entendeu. É, Justine Triet é diretor... Triet foi muito gostoso, né? É gostoso falar. É, diretora e co-roteirista. Triet, você não consegue? É tipo... Sabe? Ó, ronco. O
tipo
R de
Ronaldo.
Ronco.
Ronaldo.
É, Ronaldo.
Ronaldinho, Ronaldo. Não sai, não sai.
Aí você bota um T na frente de Ronaldo. Ronaldo.
Não dá.
Um T na frente de Ronaldo.
Cara, ele só olhou pra baixo, olhou pra mim e falou...
Não dá, não sai.
Não vai dar. Enfim, Justine Triet é diretora e co-roteirista, uma mulher francesa de 45 anos, que é atriz, é roteirista, é diretora, é editora, é uma gata garota que tá, desde o comecinho dos anos 2000, fazendo curtas e longas e atuando em várias dessas áreas em cada produção que ela faz. E ela, desde o começo da carreira, trabalha com quem? Com um mozão, com o maridão, com o companheiro de vida dela, Arthur Harari.
O pai do Yuval Harari.
Pois é, não sei se tem a ver com o Yuval Harari, mas eu imagino que não, né? Mas fica essa trivia aí pra você.
Como essa pronúncia em francês? Pelo amor de Deus.
Mas Harari é francês?
Eu não sei, eu tô imaginando ela falando.
Harari? É tipo ela rindo, né? Harari. Arthur Harari, que é co-roteirista desse filme e de vários outros trabalhos junto com ela. É, ele também é diretor, ele também faz edição. Assim, como a gente já falou num outro episódio, casal que vai do A ao Z do mundo do audiovisual sabe como é que é feita cada etapa. E isso enriquece bastante o processo. Agora, Carlos Merigo, mais um filme de Oscar na jogada.
Ah, é verdade. Esqueci de falar lá no início, né? É o filme indicado... em categorias importantíssimas do Oscar, né? Não é só filme... Mentira, categoria de
contra
filme...
Contra tudo e contra todos.
É, exatamente. Categoria de filme internacional, né? Agora não é mais filme estrangeiro. Filme internacional, não, ele não ficou limitado apenas a essa categoria. Foi indicado a melhor filme, melhor roteiro original, melhor edição, melhor direção e melhor atriz para Sandra Hüller.
Sandra Hüller.
A Justine Triet pegou a vaga da Greta Gerwig, né?
Pois é, e aí a gente vai falar mais disso na repercussão.
Não vamos botar duas mulheres brigando, não.
Brigando.
É isso que eu falar,
não, é porque
não,
o Oscar só deixa uma vaga pra mulher,
isso que eu
né?
Falar.
Já perceberam? Duas? Não pode, não pode ter
quem
duas.
O problema é o Oscar, não é a Justine.
O Oscar tem cota.
E nem a Greta.
Tem cota,
e nem
é uma. É.
Exato. Mas enfim, eu fui assistir esse filme sem saber nada sobre ele. E aí, qual não é a minha surpresa quando a gente descobre, minha gente, que é um drama judicial. Um courtroom drama. Uma coisa que se passa durante um julgamento e tem bastante coisa no seu julgamento. Quem gosta desse tipo de filme sabe que às vezes eles podem vir com umas cargas de atuação muito pavoneante, né? Um negócio grande. You can't handle the truth, né? Grandes atuações, né? Braços esticados, veias saltantes. E a Justine gosta muito desse tipo de filme. Só que ela contou pro The Guardian que ela quis deixar o nível mais brando. Não quis... Né, assim, desde o começo. É, das atuações eu tô falando, tá? Não do filme. Mas, como... aliás, ela quis deixar esse filme mais, assim, francês. Segundo ela mesma. Ela que colocou dessa maneira. Deixar um pouquinho mais francês. Ela queria fazer também um mergulho profundo na história desse casal central do filme, desse relacionamento, usando a ótica judicial. Então a gente vai descobrir sobre eles e vai descobrir mais sobre eles apenas por meios jurídicos, né?
Porque a gente nunca vê soa... o casal antes, né? A gente não...
Não, a gente nunca sabe. E soa bastante burocrático, né? Mas a prática fica diferente do que soa, enfim. Inclusive, o título desse filme, Anatomia de uma Queda, faz referência ao filme Anatomia de um Crime, que também é um classicão do gênero. E aí, esse filme é bom? Nunca vi.
Sim, é do Otto Preminger, com James Stewart. É um classicão, assim, de... Se a gente tem tanto drama jurídico hoje em dia, dessas décadas todas, é em parte graças a esse filme.
Maravilhoso.
Escreveu as regras iniciais desse negócio.
A Justine contou também pro Deadline que ela escreveu o papel da protagonista com a Sandra Hiller em mente. E ela já tinha trabalhado com a Sandra antes, no filme anterior a esse, que é o Sibyl. Uhum. Que eu lembro de ter visto... Eu não vi o filme, eu mas eu lembro assisti, de ter visto ele estrear.
É elogiado.
Amiga, viu?
Não, Vice? Eu sei qual é com a Adele Exarchopoulos, que eu também... Gente, é outra isso, pronúncia. É. Hoje é o episódio das pronúncias, mas
hoje vai ser
é com a menina do Azul é a Cor Mais Quente.
Isso, que ela tá também naquele que a gente falou do...
Passagens.
Passagens, exato, é muito bom. Enfim, ela fala que a Sandra é uma mulher e uma atriz tão honesta nas reações, ela é tão transparente, que ela é perfeita para transformar as cenas desse gênero e subverter as regras do jeito que ela queria que fossem subvertidas. E aí, meus amigos, é o seguinte, estava fazendo essa pauta hoje. E aí, Eda me passou várias informações, que a gente faz isso várias vezes, né? Dela me mandar coisas que ela já pesquisou e a gente junta tudo.
Nós somos produtoras, tá?
A gente é produtora, né, amor?
É verdade. Vocês têm um grupinho só entre vocês.
O quê? O NDA de produção já foi evocado várias vezes entre a gente. Que é o não conta pra X pessoa, mas blá, 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 blá. Amiga, então segura essa, porque blá, blá, blá. É isso que acontece. E aí, entre as coisas que a Ieda tinha me contado, ela falou assim, eu te obrigo a contar essa informação. Porque esse filme tem um cachorro, como eu falei no começo, né? Que no filme ele chama-se Snoop, mas o nome desse ator canino é Messi. E o Messi, aliás, antes de mais nada, a Justine já falou de colocar o cachorro no filme. Ela disse que ele é o quarto membro da família. Ele tem um papel no ponto de vista da história, assim como todos os outros personagens têm.
A câmera
têm.
Vai com ele, inclusive.
E ela também contou que ela quis pôr cachorro no set. Sabe por quê? Porque é gostoso demais ter um cachorro no set.
Engraçado que tem uma máxima, que eu não... É uma máxima, não sei quem que inventou, mas que é... em Hollywood, você nunca trabalha nem com animal, nem com criança. Porque só vai dar muito trabalho, sabe? Ah, não se mete
isso,
nessa.
Isso, exatamente. Mas
e ela escolheu fazer as duas coisas, né?
É mesmo.
É verdade, cachorro e criança. E aí...
Não, não é só isso, né? Cachorro e criança com papéis cruciais na história do filme.
Sim.
Não é cachorro e criança que passa no fundo, né? Realmente. E aí, tamanha foi a performance... do Messi, que em Cannes, façam aí todos os trocadilhos que vocês quiserem, com Cannes, ele ganhou o Palm Dog Awards por sua atuação. E se você colocar no Google o nome, e aí você colocar Palm Dog Awards, você vai ver ele ganhando o prêmio, todo bonitinho.
Eu acho que ele devia ganhar o prêmio Cannes Familiares.
Né? Perfeito. Perfeito. Pessoal, mais algum pra gente tirar do sistema com Cannes?
Messi foi o craque do jogo.
Craque do jogo! Perfeito. Ai, ai.
Então é isso. Ó, sinopse?
Sinopse. Uma mulher é confrontada com a morte de seu marido e vira a principal suspeita de seu assassinato. As coisas se agravam quando a única testemunha do caso é seu filho de 11 anos, que é um garoto cego.
Muito bem. Ó, repercussão. No Letterboxd, 4.2 de 5. Outro 4.2, assim como foi o filme anterior, Vidas Passadas. E também ficou na lista geral dos 10 melhores filmes mais bem avaliados, né? Lá no Letterboxd, está em 8º lugar. O Vidas Passadas, que a gente falou no episódio anterior, está em 4º. No Rotten Tomatoes...
Chupa, Justine!
96% da crítica aprova versus 90% do público. E no Metacritic, 86 de 100. Então, super
também
cotadíssimo.
Também é uma nota altíssima.
Exatamente. E o Din-Din?
Ô, Merigo, você tá com a contação de euro aí na mão? Tá em dia?
Eu não é algo que eu costumo gastar,
não
então
é?
Eu não faço
justo
ideia.
Justo você, um homem tão cosmopolita.
Enfim. Global, né?
O filme custou 6 milhões e 200 mil euros. Convertendo para dólar, dá quase 7 milhões, porque a diferença é de alguns centavos ali, eu fiz a conversão, então chega quase nos 7, mas fica ainda ali entre os 6 milhões e tantos, né? Ele não foi selecionado pela França, como o Merigo falou, que é o país de origem do filme, para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Quem foi escolhido foi O Sabor da Vida, com a Juliette Binoche. Binoche. Mas Baba Baby, Baby Baba. Porque aí foi indicação ao Oscar, Palma de Ouro, Globo de Ouro, Prêmio de Cinema Europeu, e lá vai pedrada, e aí prêmio de guilda, prêmio de roteirista, prêmio de não sei o que lá, prêmio do pessoal que fica ali naquela esquina de Nova York. Todo mundo quer premiar esse filme. E a indicação também levantou esse papo que a gente tava falando mais cedo, da tokenização, né? Essa mulher usada como, a gente não é machista, a gente até botou uma mulher aqui, ó. Olha como a gente é legal, a gente é super moderno.
É engraçado, né? Das mulheres que poderiam concorrer, a Justine, pra mim, era a que menos tinha chance. E no fim, não. Apareceu, né? É, não, não. Você não acha que a Greta
ia... Esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes.
Ah, sim.
Ela
sim.
Foi a terceira mulher da história a ganhar a Palma de Ouro em Cannes.
Ah, é verdade, lembro.
É que ela faz um discurso quando ela ganha e deixou muita gente irritada. Ela faz um discurso contra uma série de mudanças que houve na legislação de lá, de apoio à produção cinematográfica.
Uhum. Mas isso é França, né? É outra coisa, é totalmente diferente.
Isso aí é o pessoal que queima carro, eles sim que sabem, né?
Eles usam boina, comem baguete, é outra coisa.
Mas a especulação é de que por que... de que isso, esse desagrado, esse desagravo que ela fez no discurso, seria um dos motivos pelo qual o filme não é indicado pela França como melhor, como filme para...
Porque se ferraram, fica de birra, né?
E se ferraram.
Merigo, uma outra coisa também, que eu acabei pulando, mas eu acho legal falar para mostrar mais sobre ela, que é o primeiro longa dela, que ela foi diretora, o La Bataille de Soferino.
Oh.
Tá bom?
Oh.
Pelo amor de Deus, hein?
Muito bem.
Esse eu ouvi quantas vezes? 8 vezes no Google falando e eu repetindo aqui. É, não só foi um filme muito elogiado, como ele foi parar na lista de melhores do ano de 2013 da Cahiers du Cinéma, que é a revista. Primeira aula de cinema que eu tive na faculdade, o professor trouxe uma que ele comprou lá e ele mostrou pra gente, e ele contou pra gente. É uma revista muito importante, não só de crítica de cinema, mas pra cultura cinematográfica em si, francesa. Então, aparecer ali não é bolinho, não é pra ninguém. Ela é realmente uma diretora muito boa. Mas aí, como tem voz e sabe usar, aí incomoda. Ah, eu gosto mais de mulher quando ela tá sorrindo só e pensando em bolsas e sapatos. É muito difícil.
Muito bem. Aliás, não sei se a gente tá no momento de falar bem já da Sandra Hüller, que está indicada, né?
Vamos, vamos entrar. Começa você, Merigo. Você nunca começa. Começa nunca você começo. Contando o que você achou.
Tá bom, posso começar. Que ela tá, aliás, em 2 filmes, né? Indicado a melhor filme, esse, O Anatomia de uma Queda, e A Zona de Interesse, né? Que também está... E eu assisti um filme muito divertido. É um meio uma dramédia, mas ela faz um papel bem cômico nesse filme, que é aquele do Tony Erdmann, sabe?
Uhum.
Esqueci o nome em português, mas enfim, quem puder conferir, tem a Sandra Hüller também fazendo um papel mais cômico ali nesse filme. Bom, cara, Carlos Merigo, fala aí, o que, que você achou então?
Isso.
Assim, fui pego de surpresa, né? Porque assim como Bia, não sabia de nada. Não sabia que era um filme de tribunal. Adoro filmes de tribunal. Bons filmes de tribunal. Mas ele não é só isso, né? Ele tem uma mistura de gêneros aí. Acho que pode até dar uma confundida um pouco, né? Nas pessoas, nos espectadores. E o que eu gosto mais da abordagem... da Trier, aqui no Anatomia de uma Queda, que ela... Como que eu posso dizer? Você tem um crime, né? Alguém caiu de um telhado, de uma janela e morreu. E você vai ter todo esse drama sendo desenvolvido de uma maneira bem tranquila e calma, né? E ao mesmo tempo hipnotizante, né? Pra gente tentar entender o que que tá acontecendo. E eu acho que o maior mérito do filme é fazer a gente refletir ao longo desse caminho sobre o que, que a gente tá pensando, né? É, a gente, o filme não dá respostas, né, no fim das contas, né? Em nenhum momento, né? Ele deixa mais, tudo mais em aberto, ele deixa mais perguntas do que respostas. E acho que ela consegue fazer, é, acho que o maior desafio da Anatomia de uma Queda é conseguir fazer isso dessa maneira, sem que a gente se sinta frustrado no final. E eu acho que isso é muita habilidade, não só do roteiro, mas também da direção, né? De conseguir não dar respostas, né, fáceis para o público e a gente ainda assim não sentir que ficou faltando alguma coisa, né? No fim do filme, não se sentir irritado. E assim, ela tem uma... É, esse roteiro tem uma flexibilidade, né? De explorar temas que vão não só do casamento, né? E que no fim das contas é mais do que sobre... Eu acho que a gente tá até falando no grupo sobre essa onda de você questionar o true crime, né? Hoje em dia. Eu acho que é um filme que não é para você assistir... Tudo bem, você pode até trazer esse elemento de entretenimento, né? Que é... Ah, ela... Nada disso é spoiler, né? Isso tudo tá no... Isso tudo é...
Não,
é,
acho que...
É, sinopse, né? Que é se ela matou ou se ela não matou, né? O que, que aconteceu, né? Acho que isso traz um elemento que vai te entreter. Você vai ficar ali querendo realmente saber... como todo true crime faz, né? Sensacionalizar algumas coisas para tentar te oferecer entretenimento através desse crime. Mas ele consegue ser muito mais profundo, porque até a criatividade, o filme debate, né? Então o filme consegue ter essa exploração desses temas, né? Para além do crime em si, né? Vai para a criatividade, para o relacionamento desse casal. E eu acho que ele tem essa riqueza de conseguir fazer com que a gente... Faz com que a gente pense, né, nas nossos próprios, como eu posso dizer...
Atitudes, pensamentos?
É, pensar nos nossos pensamentos, né?
De
querer chegar em resoluções, de querer apontar dedos, né? E que a gente não consegue, né? O filme nos provoca nesse sentido, assim. E, obviamente, é tudo muito bem feito pelas atuações, né? Não é só a Sandra Hiller... Tem o garotinho também, que é muito bom, né?
Ele, com aquela atuação e aquele cabelinho, me fez muito pensar no Jacob Tremblay do...
Ah, sei.
Quando ele fez o quarto de Jack, achei parecido o tom de drama, assim.
Sim, tem o cachorro, muito bom. E eu gostei muito do advogado, né? Que é o... O cara é muito bom, assim, então...
Tá todo mundo bem ali.
Esse cara é francês pra caralho, né? Muito francês.
O problema do advogado é que ele ficava me lembrando a cara... Daquele mala do Manhattan Connection.
Diogo Mainardi.
Diogo Mainardi. Que eu não consigo nem lembrar o nome dele. Diogo Mainardi, isso aí.
Então é isso. Enfim, é um filme que, se você contar pra alguém a história de um crime, um drama de tribunal que vai tentar descobrir se a mulher matou ou não matou o marido. Parece um filme como qualquer outro, né? Parece que a gente já viu esse filme milhares de vezes. Mas a Anatomia de uma Queda consegue fazer isso de maneira... É nova e provocativa. Você, Ida, diga aí.
Eu tenho mais ou menos uma opinião parecida também, né? Eu acho que o Anatomia, ele usa esse subgênero, né, de drama judicial meio que como um chamariz, do tipo... meu pai não é chegado em filmes artísticos, tá? Meu pai gosta de crime, essas coisas, mas ele não quer um exercício estético, sim, nem nada disso. Então, ela dá pra falar, pai, vem ver esse filme aqui, é drama jurídico, você vai gostar. Isso. E aí, ele te oferece outra coisa, né? Que ele escapa de duas armadilhas, né? Que ele poderia ou diluir o drama... E ser só uma questão de matou ou não matou. E também poderia ser um comentário sobre a cultura do cancelamento. E pior ainda, poderia ser os dois.
É mesmo, você tem razão.
Então, é um filme muito sofisticado que pega esses caminhos que são conhecidos, mas que no final das contas ele te leva para outros lugares, né? O importante ali não é saber se ela matou ou não, mas compreender que a verdade, ela vai além de uma descrição de fatos, né? E que a verdade como um todo, para você realmente compreender tudo o que se passou, de todos os pontos de vista, todas as intenções por trás de cada gesto, cada palavra, isso é inatingível. E o episódio passado que a gente gravou, a gente tava falando de vidas passadas, né? De como, às vezes, você tá num relacionamento e existe uma parte da pessoa com quem você tá se relacionando que você nunca vai conhecer, que tá além do seu alcance. E eu acho que é essa questão também, né? O filme, ele não tá interessado em solucionar a morte do homem, mas justamente mostrar pra gente que todo dia a gente reúne os sinais, a gente faz os testes que a gente acha que tem que fazer, mas no final das contas é uma escolha. Você escolhe acreditar em determinada versão. Então, mesmo que você tenha ali num tribunal, literalmente, com provas, evidências e discurso de encerramento e blá blá blá, no final das contas, você não tem os fatos e você vai ter que escolher uma determinada versão. Então, é meio que um ato de fé, na verdade, você confiar em alguma coisa, porque a gente nunca sabe de nada. E eu acho isso maravilhoso.
Maravilhosa sua explanação. Explicou direto e reto o que eu enrolei um tempão pra conseguir falar.
Cada um com o seu.
Isso aí. Você, Bia?
Eu gostei. No meio, eu achei que eu não fosse gostar. Na hora que a coisa... É, pois é. Eu achei que... Teve uma hora... Eu achei que ia cair numa coisa muito lugar comum. Eu não tinha pensado nessas coisas que a Ieda pensou. Mas eu achei... Depois nos spoilers eu conto o que eu achei que ia acontecer. Mas eu achei que a gente ia virar uma história com uma grande lição de moral, de a gente não conhece ninguém, a gente não pode... Eu tenho medo é dos vivos, hein? Né? Eu achei que a gente ia chegar num lugar
ali... A porcaria da crítica da cultura do cancelamento, né? Olha, isso, a gente nunca sabe, não pode criticar, né?
A gente não pode, porque a gente nunca... Olha, aí, Ieda, você falou aí uma verdade, hein? A gente nunca sabe. Enfim, eu achei que a gente ia pra um lugar meio desse, e aí quando... Não, aí eu... Ai, não, espera, eu gosto desse filme de novo. No meio pro final, assim, pera, achei legal. As cenas de tribunal em si, elas são muito eletrizantes. E aí, elas até me deixaram meio ansiosinha, assim, porque uma coisa vai virando outra coisa, que vai virando outra coisa, que Nicky viu, virou outra coisa, e aí tira um terceiro coelho de uma outra cartola que ninguém sabia, que era a cor de rosa-choque. Eu comecei a ficar meio, ai, gente, tá bom, para de me torturar. Tá. Como é que vai ser, então? E me toca muito, várias vezes a gente já falou sobre isso aqui, né, que essas histórias de crianças que têm suas infâncias interrompidas por assuntos... Que nossa senhora, né? Então, não só uma primeira coisa que acontece com essa criança, como todo o percurso da história que a gente assiste no filme. Tem até, isso não é spoiler, né? Tem até uma hora que a mãe fala pra ele, tipo, eu queria que eu pudesse proteger você e que você pudesse ser uma criança mais um pouquinho só, né? E fico muito tocada, esse assunto fala muito comigo. Então, por isso que eu lembrei bastante do quarto de Jack, não só pelo nível de drama. Muito bom, tá? Isso é um super... São atuações diferentes, mas eu acho que esse drama da criança, que a criança te oferece, né? A criança atriz te oferece. Que ele
a criança
tem uma...
atora.
A criança atora, né? Eu pensei, eu quase falei isso. A pessoa criança atriz... Tá, peraí. Que é quando esse ator mirim... Ator mirim é bom, hein? Ator mirim é bom. Quando ele te dá... Isso, ainda existe.
É o Milo Machado.
É o Milo. O Milo.
Ai, enfim. Meu Deus.
Mas é isso. Se o Alê Maron pôs a mão na testa, quer dizer que é bom. Se ele fez o facepalm, quer dizer que a coisa ficou boa. O nível de drama que ele te dá, ele ainda é uma criança. Então a voz dele, o jeito dele, ele é pequeno, ele tem cara de neném. Ainda existe uma inocência na própria imagem da criança. E aí, na hora que ele te dá um nível de atuação que te coloca um drama que é sério, é pesado, ele entende o que tá acontecendo, ele é criança, mas ele já percebeu que aquela certa inocência, aquela coisa de que a gente nunca sabe o que tá acontecendo na vida dos adultos, acabou. Isso é coisa do passado.
Então, que fazem ele passar, né? Ele nunca mais é tratado como criança, né?
E aí tem uma coisa que eu vou contar nos spoilers. Tem uma cena muito específica que eu achei muito poderosa. Que eu achei que pega esse... É uma das ferramentas que a Justine usou. Torcer, né, o gênero um pouco. Mas enfim, eu gostei, fiquei surpresa. Me surpreendi várias vezes durante o filme. Achei legal. Curiosamente, nessa semana vimos dois filmes que são falados em duas línguas, né? Um em inglês e coreano, e agora esse em inglês e francês, sendo que a moça é alemã, então tem uma terceira camada aí. Fiquei muito impressionada com a atuação do advogado de acusação.
Nossa, é um demônio, né?
Um bandido, um demônio, um Tasmania judiciário.
Tasmania.
Um negócio que eu nunca vi. Ele abria a boca e falava, ai meu Deus, vai ser o meu fim agora. Eu vou até suar no buço vendo esse homem falar. Muito bom.
Muito bem. E você, Ale? Conta aí.
Cara, é assim... nesse ponto do episódio, que eu vou ser genérico no sentido de assim, não quero dar spoilers, né? Mas assim, eu gostei muito de várias coisas nesse filme. Eu gostei de uma direção muito precisa de cena, de movimento, de blocking, de tudo, misturado com uma direção de atores muito naturalista, muito...
Super.
É assim, tá todo mundo muito, muito à vontade, coçando o nariz, se coçando, sabe?
Francês, tipo assim, né?
Parece que realmente é um pedaço da vida, assim, da verdade, enfim. Mas é o jeito, é bom demais. Eu acho muito foda, porque além do que vocês falam sobre cancelamento, quer dizer, é um filme e uma história que discutem muito bem a natureza dessa ideia da verdade... da verdade factual e de tudo mais. Porque como o filme não é expositivo, embora ele seja procedural, ele não é expositivo. Que eu quero dizer com isso? Ele vai te mostrar coisas muito, muito específicas que aconteceram, mas ele não vai ficar te explicando cada detalhe. E ao fazer isso, ele trabalha com as crenças de todo mundo, né? Essa coisa que já falaram aqui, não sei se foi a Eda, sobre assim... Como saber se o personagem tal diz uma coisa porque ele acredita naquilo ou porque ele quer proteger ou atrapalhar o outro? E essas incertezas são deliciosas, são da vida, porque afinal de contas você não tem como saber o que está passando na cabeça das pessoas, né? A maneira como o menino reage à história, a maneira como a mãe reage, quer dizer, tudo ali está muito bem encenado para te dar essa incerteza o tempo todo. Né? E, embora esteja tudo muito diretamente colocado para você. Eu acho que também tem uma coisa muito legal nesse filme, que assim, embora seja um filme sobre julgamento, realmente, e por toda essa discussão da natureza da verdade e tudo mais, ele é muito bem construído como um filme sobre relações humanas, né? Sobre as nossas imperfeições, sobre o que está passando pela nossa cabeça... Sobre pessoas não serem perfeitas, sobre elas terem medos e tal. Tudo isso tá embutido ali numa relação que parece ok, entendeu? Essas coisas estão todas lá, ainda mais para quem tá vendo de fora, né? E por último, para terminar essa consideração inicial aqui, eu achei muito maneiro julgamento francês, gente, que as pessoas meio que se interrompem ali.
Ah,
é francês esse negócio.
É bom, né?
Achei mó legal.
É mais natural.
E o figurino da galera, que todo mundo fica parecendo o Vampiro Lestat. É muito bom, né?
É verdade, pra quem tá acostumado a ver julgamento americano, né? Que
todo mundo se interrompendo ali.
Objeção!
Objeção, sustain.
Pô, não, e aí vira maneiro. E fala, escuta, cuidado com isso aí que você vai fazer. Aí a pessoa vai e faz... Faz foda-se. Aí a outra, mas isso aí, não sei, hein? É mais natural, né? O embate, parece.
Enfim, filmaço. Mas enfim, vamos em frente.
Muito bem.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vamos para os spoilers?
Vamos! Quero muito falar spoilers. De spoilers!
Spoilers! Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Então, falando sobre spoiler, já que assim, vou pular aqui. É assim, eu acho que tem essa coisa de, tipo assim, quando o menino começa a contar as histórias e mudar as versões, eu acho muito foda essa construção. Que você... Porque o filme é filme. E ele faz questão de ser filme e de não entrar na cabeça de ninguém. Não tem ninguém pensando, não tem ninguém explicando nada pra ninguém. As pessoas, elas podem estar atuando entre si o tempo todo e isso faz parte da história. Então, quando o menino conta a história a primeira vez, depois ele para e muda. Esse naturalismo da atuação é mega importante. Porque quando a cena mostra ele aquela parada que ele dá, toca na faixa e ele... Ele hesita por um segundo, pode ser ele falando, caraca, eu vou ter que mudar a história. Pode ser ele. E pode ser ele simplesmente realmente se tocando o que aconteceu.
Isso.
E você não sabe. Vai saber isso direito. Isso Perfeito. Não tá. Ele não vai, porque também ele tem que atuar pra mulher que tá falando com ele, porque se ele falar uma coisa pra ela, ele pode ferrar a mãe dele. É muito louco isso.
E sobre a pressão então, assim, que ele tá, né?
Tudo que vem depois, a maneira como. A história dele, de que o pai, não sei o quê, que o cachorro. Aquilo tudo pode ser ele tentando maquinar pra ajudar a mãe, entendeu?
Tanto que a cena do pai falando, a gente só ouve na voz dele, né?
Não, aliás, não tem flashback real, né? Quando não, tem um flashback, ele é um suporte pra gravação, e aí eles mostram a cena. Ou você vê o garoto imaginando o que pode ter acontecido. Uhum. Então assim, você não tem flashbacks puros. Você tem que seguir... As evidências e os depoimentos. E é o que você tem.
É genial isso. A diferença isso. de flashback e memória, hein? Uhum. Muito foda. Isso, tem um dos spoilers que eu queria falar lá na frente, que é uma cena que me tocou muito, que é quando falam pro menino... As pessoas reclamam que a gente não fala o nome do ator. Aí eu não sei o nome do ator. Aliás, sei, é Milo, né?
É o Milo.
Mas esqueci o nome do
Daniel.
Do personagem. Daniel. Quando falam pro Daniel que querem deixar ele de fora da próxima sessão que vai ter de julgamento. E aí ele fala que assim, tá, mas eu vou descobrir no Google. Mas eu vou descobrir no não sei onde. Pô, tanto faz, por mim não sei o quê. É muito... A pessoa que escreveu isso, não sei qual dos dois que foi que criou essa cena, mas essa pessoa ou foi uma criança que teve que adultecer muito rápido, ou teve um contato muito próximo com uma criança que teve que adultecer muito rápido. Porque, vamos abrir aqui o consultório da terapeuta. Fui uma criança que teve que crescer muito rápido, não foram uma, não foram duas vezes, que eu achei que a coisa madura a se fazer era encarar. Quando, na verdade, eu sou uma criança e a única coisa que eu preciso é de um adulto que vá me blindar disso, porque criança precisa de cuidado e de carinho e de, sim, um pouco de blindagem de certas coisas.
Não, e a maneira como a juíza lá lida com ele também, né, é super...
Ele... E aí, eventualmente, quando a decisão dele, entre aspas dele, né, porque é dele e do trauma dele, quando essa decisão volta pra morder a bunda dele com esse trauma da história da tentativa de suicídio do pai. E ouvir as brigas horrorosas, homéricas, soco, tapa, quebra-taça, os caralho. Aquelas coisas que ele não sabia que ele descobre. E que sim, talvez de fato, porque a gente sabe que o áudio foi... Alguém fizesse um caso Evandro da história. Recupera os áudios das audiências, acabou, né? Ele vai saber, vai descobrir de qualquer jeito. Quando aquilo machuca, dói, é horrível, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ele, naquele momento super, como disse o Merigo, né, de uma pressão fora do comum, usa aquilo pra... E aí, enfim, né, envenena o cachorro. Mas usa aquilo pra usar o próprio método pra tentar descobrir o que aconteceu e tal. Isso é tão... O Alê fala dessa direção natural, é assim... É tão natural que é quase espantoso. É uma sucessão de lógica que é infantil, mas que ao mesmo tempo é de alguém que acha que tem uma responsabilidade de alguma coisa. São muitas camadas naquelas ações que ele faz, que quando ela culmina no... Puta que pariu, o cachorro vai morrer, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E aí, graças a Deus, salva o cachorro na manobra mais rápida da história de fazer um cachorro, tá? Né?
Foi pesquisando no Google.
Excelente, como foi rápido, porque eu não quero ficar vendo cachorro sofrer, não foi pra isso que eu paguei esse ingresso. Mas o... É, quando acontece, acontece. E ele entende a consequência. Que, de novo, isso é um pensamento de criança. Talvez ele não entendesse o tamanho da consequência de fazer aquele cachorro passar mal. E na hora que ele entende, aí ele é uma criança de novo. Porque aí ele chora, pede ajuda, fica desesperado, não sabe explicar direito o que ele fez. Só depois ele consegue explicar. Eu fiquei muito impressionada com... Assim, o filme é super legal. A atriz principal é sublime, assim. Ela tem uma cara... Que ao mesmo tempo que é indecifrável, você parece que sabe as coisas que ela vai pensar, enfim. Total. Mas eu fiquei muito, muito impressionada com esse garoto. Acho que ele muito, muito foda.
Não, e o legal é que assim, se você só vir esse filme, você vai achar que ela é assim, pronto. Mas ela tem muito mais alcance do que isso. Ela consegue sorrir, ela consegue...
Isso,
Que na verdade é a cena inicial, né? Ela tá super à vontade naquela cena inicial, brincando,
é mesmo.
Flertando. Tem toda uma coisa ali. Eu acho uma coisa muito bacana, que eu lembro do... Que na verdade vi em outros lugares, mas que... Um bom lugar onde isso aconteceu, onde isso é muito bem citado, é no Serial, acho que no primeiro ou segundo episódio, em que ela fala uma coisa assim, antes de um evento fora de série acontecer, é muito difícil, né? Assim, você não tem referência. Você não sabe que você precisava lembrar daquilo. Então é muito louco quando o garoto começa a contar a história do que aconteceu e ele assim, eu lembro que meus pais estavam falando e estava tudo bem. Eu estava embaixo da janela. Não, ele não precisa estar embaixo da janela, porque ele precisa lembrar o que aconteceu, se é que ele não está inventando. Mas é muito louco, porque você não sabe que a pessoa vai morrer daqui a pouco e que a sua timeline tem que estar perfeita para efeito. E essa é parte da artificialidade do processo. É claro que tem que haver um processo, melhor do que não ter processo nenhum. Mas a artificialidade do processo de acreditar que você vai conseguir ser preciso desse jeito, né? A maneira como eles falam com o garoto, porque ele mudou a versão, porque ele vai... É um negócio assim... É irritante, né? Embora aquele advogado insuportável... aquele promotor insuportável...
Demônio!
Me dê vontade de matar ele em algum momento, mas ele tá certo. Tem um momento, por exemplo, que ele argumenta com o garoto... E ele fala algumas coisas... E assim... Mas, ao mesmo tempo, cara, a maneira como o garoto é colocado naquilo, e o garoto é crucial, ele que vai resolver o caso. Enfim, ele que vai resolver o caso. Ele que vai salvar a mãe, né? Ele e o cachorro, de alguma forma, de forma direta ou indireta, estão trazendo a gente pra essa história, estão ajudando a construir o que aconteceu. Então, assim, cara, é impressionante. É um filme que, assim, te prende. É um drama francês. Mas é um filme que te prende do início ao fim, com umas atuações animais, assim, maravilhosas e muito bem construído.
Quando o promotor fala, você sabia que ela é bissexual? Eu fiquei aqui na minha...
Tocar nisso, justamente.
Vai lá, que baixaria, rapaz!
Eu acho muito legal ela não conseguir se explicar na língua nativa dela. Sempre que a gente vai falar um segundo...
A decisão deles, né? De quando é que ela não sabe a palavra escolher fazer uma mudança de tom? Muito foda aquilo, né?
Porque toda vez que a gente vai falar um segundo idioma, é um processo duplo de pensamento. Porque você tá pensando naquilo que você quer falar e você tá pensando em como você fala aquilo que você quer falar. Ao contrário do nosso idioma normal, que a gente fala e pronto, que a gente quer falar, né? Então, é um processo que também pode ser artificial, porque ela está escolhendo certas palavras e ela está tomando muito cuidado. E, ao mesmo tempo, ela não consegue expressar exatamente o que ela quer expressar. E eu acho isso muito bacana, justamente porque a gente está nesse tema de que a verdade é inatingível, né? E aí você para para pensar, como é que você explica para alguém que você não tinha intenção, como é que você prova pra alguém que você não tinha intenção de matar uma pessoa, que você não tinha intenção de jogar essa pessoa pela janela, e você não tem palavras pra isso, porque por exemplo, pra quem não tá acostumado com bissexualidade, acha que a pessoa que é bissexual, ela vai sair pegando todo mundo, que se ela tá namorando com um homem, vai pegar uma mulher, se tá namorando com uma mulher, vai pegar um homem, porque bissexual tem que estar com duas pessoas ao mesmo tempo.
Aí.
E não é isso. E é muito difícil você explicar para outra pessoa que não tem essa experiência, essa vivência, que não é assim que funciona. Então, como você se explica de uma coisa tão pessoal, num julgamento, que o seu filho tá lá, você tá falando da sua sexualidade na frente do seu filho, sabe? É uma violência tão grande, eles não deixam você falar na sua língua nativa, você tem que falar de temas que não são da competência de ninguém ali, e que ela ser bissexual não quer dizer que ela mata o marido ou não. Então, ai, cara, é muito bom. Muito bom.
Muito bom.
E a pergunta que muito. Não é pra fazer, né?
É culpado ou não é?
É isso.
Exatamente. Traiu ou não traiu?
E a Capitu, traiu o Bentinho isso. ou não traiu?
Ah, é verdade, verdade. Essa eterna questão, essa eterna dúvida.
Eu acho muito que não bem. É pra responder mesmo. A gente pode pensar algumas questões, mas acho que não é pra responder, não.
Isso, exato. E eu também não tenho essa... Eu gostaria de até ter essa resposta e falar. Tenho certeza, mas...
Não tem como, né?
Eu acho que ela não empurrou. É isso que eu acho. Eu acho que ela não foi lá com mãozão dela e falou, quer saber o que é? Eu acho que ela não empurrou. Agora,
ela jogou uma banana nele, ele se desequilibrou e ele caiu.
Ela jogou a banana no chão, amiga. E aí a casca, entendeu?
Eu acho que não faz a menor diferença o que eu acho ou não acho. Mas eu acho que ela não matou. Eu acho que é total. Acho que as coisas são.
Mas é também. O filme nos coloca numa posição de torcer por ela. Porque ela tá sofrendo muita pressão. Então, a gente torcer por ela não quer dizer que ela é inocente. Então...
Nossa, mas agora você me fudeu, né?
Mas eu acho que eu matava eles de ficar tocando aquela música toda hora pra mim. Eu matava, mas eu acho que ela não matou.
Aí,
vamos dar notinhas?
Vamos.
Vamos, né? Depois dessa encalacrada que eu tomei aqui agora, é o que me resta.
Eu dei 4 estrelinhas.
Ieda.
Eu dei 4 também.
4. Ale.
4.
Boa, facilitou.
Achei que e 4. Média 4. É um bom filme. 4
estrelinhas.
Mas assim, uma coisa que eu fiquei interessada… Aliás, desculpa. Uma coisa que eu falei que eu ia falar nos spoilers e não falei. Eu achei que ela fosse ser super culpada. Tipo, culpada até o caroço, assim. E aí, a lição do filme ia ser, tipo… Tipo essa frase da Ieda que acabou comigo agora, que é, não adianta, se você torcer pra uma pessoa, não faz dela inocente ou não, que é, não adianta quanto o menino goste dela, ela ainda vai ser uma culpada e agora a gente vai ter que lidar com isso. Eu achei que a gente ia pra lá, entendeu? Num certo momento.
Eu sei que a gente tá pra encerrar, mas a gente recebeu um monte de comentário falando, ai, Saltburn, vocês vão falar de Saltburn. Gente, o Saltburn é exatamente a antítese do que a anatomia de um crime tá fazendo, da anatomia de uma queda tá fazendo. Porque o Saltburn é essa reviravoltinha esperta, né? Olha, ele não era bobo, ele, na verdade, era esperto, ele tava enganando todo mundo. Sim. E, cara... Sabe, isso aí é bobagem, isso é coisa de criança.
Saltburn é coisa de criança e não adianta você torcer pra uma pessoa, isso não faz dela inocente ou não. Essas são as mensagens que esse o Cinemático programa. Te deu essa semana.
Perfeito. Então é isso, fica por aqui o episódio de hoje. Manda mensagem pra gente, deixa comentários lá no Instagram, @cinematicopod, ou na caixinha de comentários aí no Spotify, tá bom?
Já adianto que essa semana agora, pra semana que vem, temos a estreia do filme que eu mais queria ver, que é o... Poor Things, Pobres Criaturas. Então, segure-se em suas cadeiras, porque teremos Cinemático disso.
A Ieda já viu e nunca dá spoiler pra gente.
É, a Ieda. É o que a Ieda faz com a gente. É isso que ela faz.
Mistérios.
Mistérios.
Muito bem. Beijo.
Falou,
tchau.
Gente.
Beijo gente. Todos. Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.